sobre Senhora Bieber.
Oi, gente!
E aí, gente, tudo bem?
Como vocês estão?
Mais uma segunda-feira que a gente tá aqui pra falar e jogar papo fora.
Jogar papo fora.
Nossa, é muito falar de velha, né? De velha.
Vamos bater um papo. É.
Tiozão. Gente, a gente tá muito feliz que esse último podcast a gente gravou, o último episódio que foi do nosso noivado, a repercussão que deu, muita gente ouviu, muita gente se identificou com isso. A gente realmente ficou muito feliz, cara. Muito feliz.
Teve gente mandando mensagem. Chorei ouvindo, tava no meu trabalho.
Salvou meu noivado.
E também teve gente. Nossa, rachei muito, não sei o quê, dei muita risada.
O pessoal falando, gente. Tipo, ah, é normal, tipo assim, gente como a gente. É isso aí, cara, nós estamos juntos e é isso, né?
Feliz que os nossos B.O.s ajudam, servem pra alguma coisa.
Ou que os nossos B.O.s acontecem com todo mundo, né? Só com a gente.
Real.
E aí, qual vai ser de hoje, amor?
Então, Vitão, brother. A gente vai contar mesmo?
Vamos.
Aquilo lá?
Isso. Com a maior história de todas. Não é a maior, mas é uma das grandes.
A maior é Top Secret.
E qual que é a história?
Como a gente se conheceu, né?
Quer que eu comece?
Então, gente, essa história, ela é muito... Só o Victor viveu ela praticamente.
É. Eu vou contar uma boa parte e aí a Camille vai dando uns... Tipo assim, eu vou contando e ela vai dando os lados dela no meio da história. Seguinte, então vamos contar hoje como foi que a gente se conheceu. O grande evento da nossa vida de como a gente se conheceu. Isso, por que desse assunto, né? Porque o pessoal mandou as perguntas pra gente nas perguntas do Instagram. E também rolou, né? Aquele meme essa semana passada da...
Era só um, e daí a pessoa, tipo, completava. Tipo, a gente se conheceu na linha de nosso romance e começou na conferência.
Isso, Dunamis.
Daí até...
E aí por isso que a Camille fez, a gente foi até parar na igreja, né? No Instagram lá, tipo assim, ah, era só uma conferência do Dunamis, enfim. E a gente vai contar essa história. Então, vamos lá. Estávamos lá, então, em julho de 2016. E lá em julho de 2016, eu e a Camille, a gente fazia parte dos Pockets, que são os pequenos grupos, as células nas faculdades que o Dunamis organiza. E a gente, eu era líder... E a Camille também era líder.
Eu estudava psicologia, não cheguei a me formar, mas lá em Santa Catarina eu estudei por 2 anos e meio. E no meu primeiro ano de facu eu abri o Pockets.
É. E eu fiz engenharia química, isso aqui em São Caetano, e aí me formei, então a gente tinha, nós dois, os grupos nas faculdades. Então eu tava nesse retiro, e tava lá tal, e do nada... A minha irmã chegou pra mim mostrando uma menina que ela tinha sentido de dar pra ela uma aliança que a Lívia tinha com Jesus. E ela deu, ah, vou dar pra essa... Tô chorando, a Lívia chegou chorando, tipo, meu Deus, olha o que Deus falou pra eu fazer, pra entregar a minha aliança. E assim, ah, vou entregar pra menina chamada Camille. Ela me mostrou essa menina. Falei, ah, legal, tal, beleza. E aí, então, eu lembro que sábado de noite eu tava no culto, e aí... Rolou o maior chaba, né? Todo mundo lá no, fritando. E o que aconteceu? Que uma hora o pastor ele pediu para algumas pessoas que ele tinha conhecido para essas pessoas elas irem lá na frente orar pelos países. E aí então chamaram um monte de moleque e chamaram uma menina, que era essa Camille. Meu Deus, véio, a Camille foi lá na frente e destruiu tudo. Tudo, tudo, tudo. Acabou com todo mundo lá orando e tal. Eu fiquei tipo... Mano, que mina, velho. Eu fiquei tipo, caraca, velho. Beleza, passou seu tempo. Então eu tava lá, e tava lá em setembro, isso eu disse em julho. Quando tava lá mais ou menos em setembro, eu tive um sonho que eu tava sendo enviado pra Ásia, do nada. E a Camille, ela tinha orado lá na conferência do Dunamis, na conferência dos irmãos, orado lá nesse retiro, nesse negócio aí, sobre a Ásia. E quando eu tive esse sonho, eu nem me toquei, mas eu fui contar pra minha irmã. Falei, Lívia, meu, eu tive esse sonho e tal, logo de manhã. A Lívia falou assim, do nada, assim, ó, surgiu. É o mesmo chamado que a Camille. E aí, beleza, cara, eu fiquei tipo, mano, Camille e tal. Fiquei pensando. Aí, seguir no Instagram, aquela coisa de sempre, né? Que o pessoal faz, segue no Instagram, começa a curtir uma foto. E logo aí a Camille foi lá, o que, que ela fez?
Seguiu de volta.
Seguiu de volta.
Irmão da Lívia.
Exatamente. Seguiu de volta. Beleza. E o tempo foi passando e tal, mais algumas semanas. E aí aconteceu que tava em outubro já, e ia ter um negócio, um evento, e beleza. E eu tava...
conferência.
É, mas antes disso. Antes disso, uma semana antes. Eu tava lá, tava pensando nela, tal, beleza. Só, tipo, de boa. Só seguia e achava da hora. Nada demais. Nada demais.
Achava gata, gostosa, maravilhosa, assim... rainha de tudo. Meu Deus.
E tava, tipo assim, olhando, né? E aí eu fui sair com meus amigos e a gente tava conversando e tal. E aí um deles falou assim, ah, meu, de quem que você acha da hora, tal? Quem, qual é a mina que você curte? E eu falei, cara, tô de boa, velho.
Mas tava apaixonado por mim já.
Não, calma, calma. Falei, tá tudo de boa, não tem ninguém e tal. Aí começou a insistir. Aí falou, cara, não é possível que não tem ninguém no mundo que você acha da hora. Aí eu falei assim, ó, cara, sendo sincero, tem uma menina aí que eu nunca conversei, que eu nunca falei com ela, mas que eu sigo ela no Instagram, que eu acho ela demais, ela é super bonita, ela parece super de Deus e ela seria da hora e tal. E ela chama a Camille e ela mora lá em Santa Catarina. Aí os caras, tipo, ah, da hora, sabe? Tipo, não acredita.
Ninguém botou fé no meu poder.
Ninguém botou fé, né? E beleza, aí então, cara, isso foi domingo. Na segunda-feira, não sei o que aconteceu, que eu acordei virado no Jiraya. Eu tava, tipo assim, ultra mega blaster, não sei como dizer, apaixonado por essa menina, né? Que eu tinha falado dela pros meus amigos. Eu comecei a olhar foto no Instagram, comecei a procurar, procurava no Google pra saber coisa dela, procurava no Facebook.
Você me buscou no Google?
Claro, tinha que puxar a ficha, né?
Nossa, você clicou no Google Imagens?
Claro.
Nossa.
Deu um search total.
Você viu muita bosta, né?
Não lembro, não. Ai, não é demais.
Eu botava foto no minha, no WeHeart, da época do Tumblr, tinha uma foto muito...
Ah, mas eu não achei coisa ruim. E aí, beleza. E eu comecei a fuçar, cara, fuçar. E eu mandava print pros meus amigos e tal, tal, tal. E beleza. Tá. Aí, chegou na quarta-feira, eu tava no meu Instagram olhando e tal. Olhei o Instagram de alguém.
Que mês isso?
Isso foi em outubro.
A gente se viu.
Calma,
não,
a gente ia se ver.
Calma lá, você me viu em junho, julho.
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 Passou meses...
Agosto, setembro, que eu sonhei, outubro, que eu vou contar, isso aí.
Isso, só pra...
É. Aí, então, quarta-feira, né, que era quarta-feira, eu tava lá, tava vendo o Instagram Stories, e aí postaram Stories, e essa Camille, que eu tava loucamente apaixonado, ela tava em São Paulo. Meu Deus, eu fiquei com meu coração acelerado, e falei, mano, eu vou ver ela amanhã, porque ia rolar um evento dos Pockets antes e tal, um aquecimento pra conferência Dunamis, e... Eu sabia que ela tá lá.
Você nem ia no Esquenta, né?
Ia? Lógico que eu ia. Não, isso ia. Eu ia, certeza, porque eu ia trabalhar. E eu tava lá, e beleza. Então, quinta-feira, cara, era o dia que eu ia ver ela, velho. Tava, tipo, mano, muito louco. Sabe quando você fica vidrado no pensamento? Eu não conseguia pensar em nada. Eu só pensava na Camille.
Gente, não fiz uma comba e nem tinha pomba ajuda, tá?
E eu fiquei lá, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu tava indo no teu trabalho, vidrado nisso, fui pra faculdade e eu ia sair tarde da faculdade que eu tinha aula. E nisso aí, Deus fez alguma coisa e choveu muito em São Caetano, ao ponto de acabar a energia da faculdade. E aí, então, liberaram todo mundo, não ia ter aula. Eu lembro que eu tinha um amigo, né? Eu tenho um amigo, né? Foi o meu padrinho de casamento por causa dessa história, o Danilo. E ele trabalhava lá na faculdade e eu lembro que eu virei pra ele assim, ele sabia, né? Porque a gente conversava todo dia. E eu falei pra ele, eu falei assim, Danilo... Hoje eu vou conhecer o amor da minha vida. Aí ele falou, ah, ha, 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 tá bom, tá bom. Eu tinha certeza, velho. Aí beleza, peguei o carro, aquela causa cidade, né? Tudo meio lagado, mas tudo certo. E aí eu tava indo em direção a São Paulo. Eu olhei pra um shopping assim, eu falei, cara, eu preciso comprar uma roupa mais da hora. Fui no shopping, comprei duas camisetas, botei a camiseta na hora, porque eu ia ver ela. Cheguei lá no lugar, nisso eu tava entrando no lugar, trombei com um amigo meu. A gente subiu o elevador, quando a gente abriu o elevador, a porta abriu. Quem é a primeira pessoa que eu vejo?
Eu.
Primeira pessoa que eu vejo foi Camille Cabanha de Oliveira. Olhei pra ela assim, fiquei em choque. Nisso eu virei pro lado e eu vi minha irmã já tava lá. Eu corri pra ela, tipo, Olivia, minha, tipo, Oi, tudo bem? Sabe, tipo, pra puxar assunto. Nisso aí eu cheguei nessa rodinha que a Camila tava. Porque, graças a Deus, tinha um amigo naquela rodinha. E então fui trocar ideia com ele pra aproveitar o embalo e puxar um assunto com ela. Nisso aí cheguei nela e troquei na rodinha e tal. Virei pra ela assim, falei, oi, tudo bem e tal. Pô, você tá aqui em São Paulo, né? Puxando aquele assunto de elevador, né? E falei assim, ah, quanto tempo demora da sua casa pra cá? Você lembra que você respondeu? Não. Uma hora.
Ah, tá.
Eu fiquei tipo, uma hora? Você não mora em Santa Catarina? Sim, uma hora de avião.
É porque eu sou uma mente evoluída, né, querido?
Eu falei, não, de carro. Ah, você falou, mano, umas 8 horas e tal. Começamos a puxar assunto. Eu comecei a puxar assunto, velho. Mostrava vídeo no celular sobre sei lá o quê, que Jesus
tipo
fez
assim, né?
E nananã, e mostrando um monte de coisa.
Daí eu ficava tipo, nossa, né, que quanta atenção, né, tô recebendo desse cara. Só que na minha cabeça, o Victor era noivo. Tipo, não sei de onde eu tirei. Victor.
E eu não era noivo, eu era Victor solteira.
Noivo.
Tava livre.
Ai, disponível. E daí eu fiquei, tá, né, achei estranho, né? Até porque quando eu te seguia no Instagram, eu te achava muito estranho. Muito
Valeu.
Sério, muito... Aquelas fotos de banda, assim, sério.
Eu sou sério.
Não é não. E daí eu ficava tipo, nossa, tá, beleza, né? Fechou. Tá bom, vamos ver no que vai dar. Daí, durante a ministração do aquecimento, eu ficava, nossa, tô sentindo que esse moleque tá me encarando, velho.
E eu tava olhando loucamente, não conseguia, eu orava olhando pra ela.
Nossa.
Tava vidrado, vidrado.
Já pediu perdão?
Já pedi.
E eu achando que era coisa na minha cabeça, né? Mas beleza. Depois a gente não conversou mais, né, amor?
Não conversamos mais.
Daí?
Acabou nisso.
Isso foi quinta.
Foi quinta-feira. Então, sexta-feira ia ser a conferência. E... tá, esquecemos um detalhe. Que a gente caiu no mesmo grupo de trabalho.
Isso.
No WhatsApp.
Verdade.
A gente ia trabalhar no café.
Verdade.
E a gente entrou no grupo e tava lá.
Thanks, Pérola.
É verdade. E eu olhei o grupo no WhatsApp. E eu olhei assim e falei, cara, ela tá aqui. O que eu fiz, então? Salvei o contatinho, né?
E eu do outro lado, o que eu fiz? Também salvei o contato dele. Mas fiquei na minha.
E beleza. Aí, tá. Aí tá na sexta-feira e eu não queria ficar no café, velho. Não lembrei nem desprezando o café. Mas eu não queria ficar no café. Por mais que a Camila está lá.
Seu snob.
Eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. Nisso aí...
Fala pra mim.
O quê?
Você queria ficar perto dos famosos, né?
Não, é que eu gosto de música. Eu queria trabalhar alguma coisa em relação a isso. E aí eu conversei com um amigo meu que tava nisso. E ele me botou pra trabalhar no som, no palco lá. Pra auxiliar as montagens, etc. E fiquei feliz de que eu ia fazer uma coisa que eu gosto. Então, beleza. E isso aí eu não fui trabalhar no café. Então, sexta-feira de noite, eu não fui pro café. E não dei satisfação pra ninguém. Então, beleza. Sexta-feira de noite, tava trocando ideia com um amigo meu. Aí ele falou pra mim assim, Victor, sei que você tá gostando dela e tal, mas você precisa fazer alguma coisa, cara. Você precisa lançar a semente. Eu falei, então tá bom, é amanhã. Sábado de manhã eu vou fazer alguma coisa. Beleza, cheguei na conferência e sexta-feira a gente não conversou, chegou sábado de manhã, então eu pensei, cara, eu tenho uma grande desculpa. Porque como eu não fui, não dei satisfação no café, eu vou lá conversar com o líder pra pedir desculpa pra ele, falar que eu tô trabalhando no som, e aproveito o embalo que a Camille vai estar lá, e aí eu já vou atrás. Beleza, quando eu cheguei no café, a primeira pessoa que eu vi foi quem?
Eu.
Porque ela tava recepcionando o café.
Porque tava tudo uma bagunça, tava dividida a cantina, de um lado era um negócio, de outro era de outro. E daí eu fiquei lá, só que eu não tava
trabalhando. Você tava lá se pagando de bonita.
Não, de verdade.
Acho que tava.
De verdade mesmo.
Eu sou bonita, então eu vou fazer as pessoas virem comprar mais aqui.
Não, eu tava tentando organizar o negócio, só que não deu muito certo. E eu acho que o cara, que era meu líder na época, acho que ele ficou muito de cara comigo. Porque ele acho que ele deve ter me achado folgada.
Sério?
Eu acho, porque eu não cheguei a atender ninguém, nem nada.
Só ficou lá dando sorriso.
Ah, tinha um monte de gente trabalhando. Tinha que fazer mais, não. Mas, enfim. Daí eu tava lá organizando as filas.
É.
E daí me chega...
Beleza, aí nisso
deixa
aí...
Deixa eu falar, minha
vai,
parte.
conta.
Me chega esse loiro maravilhoso... Estiloso. Gato demais. demais. Com esses olhos verdes. Falando, oi, Camila, tudo bem? Vamos ali no cantinho? É, brincadeira. E tal, eu falei, oi, Vitor, tudo bem? E tal. E a gente ficou conversando. E eu já sabendo que o cara, acho que meu líder já não tava muito feliz comigo. E ainda me chega esse cara, o Vitor, no caso, que não para de falar comigo.
Eu fiquei lá puxando assunto, nossa, perguntando da vida.
Nunca mais
acabava. O que você faz da vida, o que você gosta, e sei lá o quê. Aí aparecia qualquer pessoa que era conhecida minha, eu queria apresentar pra Camille. Tipo, cara, eu fiquei ali, sei lá, por, sei lá, 20 minutos talvez a gente conversou. Fiquei ali, ó, puxando assunto e perguntando e falando e mostrando. Eu fiz a minha ali. Fui atrás. E aí, beleza. Algum ponto sobre isso?
Não.
Então, beleza. Nisso aí, saí de lá, fui começar a sessão, vazei e tal, fiquei lá trabalhando e ela também. Nisso aí, eu fiquei assim, né, que imagina, se eu já tava loucamente apaixonado quando tava só pra internet, quando eu vi pessoalmente, eu fiquei muito mais, né? Lógico,
uau,
né?
Uau!
E fiquei muito mais apaixonado. Então, quando eu pensei sobre isso e fiquei muito apaixonado, então falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a Camila, ela vai embora pra cidade dela.
Ela é maravilhosa, perfeita, e é, você não podia me perder,
e
né?
Eu precisava fazer alguma coisa, né? Você se acha, né? Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Então, o que que eu falei? Eu pensei, cara, eu vou fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou... Tava com um colar da UAD, quando o UAD era hype na época. E eu peguei o colar da UAD, que era de sonhos, porque a Camille tinha um monte de sonho e tal, faz sentido. E vou entregar uma palavra pra ela e seja o que Deus quiser, velho. Só que tem um porém. Nesse meio tempo que eu pensei, depois veio, acho que foi o Todd White, que foi pregar de noite.
Uhum.
E a pregação dele foi zica, e aí fez treino de fogo, e aí todo mundo passou, eu morri naquele momento, eu fui parar metros depois onde eu tava.
Você esqueceu?
O quê?
Que antes, quando eu tava passando na galera...
Ah, é verdade.
Eu tava lá no mezanino.
É verdade.
E daí, tipo, eu olhei pra baixo e o Victor tava, tipo, longe da galera, assim, separadinho, assim. E daí eu fiquei, tipo, como ele lançou a semente comigo, em mim, lá na conversa, eu fiquei mó mexida, né? Falei, caraca, né? E tal. Daí, quando eu vi ele, eu fiquei, tipo, observando ele. Tipo, deixa eu ver como esse guri vai lidar com as coisas, deixa eu ver se ele é sem noção, ou se ele é, tipo, se ele é
seria com centrado, né?
É, com noção. E daí eu fiquei só observando ele. Só que eu não sabia que ele tinha me visto lá.
É verdade, lembrava disso.
E você tinha me visto, né, mano?
Não, tinha, eu olhei pra você ali e fiquei... Eu percebi que foi um encontro de olhares ali, porque deu aquela vergonha, sabe?
Você
não ficou assim também, sentiu isso também?
Não lembro. Infelizmente.
Aí beleza, então passei pelo túnel de fogo e eu morri e voltei, né? Depois que eu voltei, eu vi ela indo embora. Só que assim, um fato é que nesse período aí dessa vida, desse momento da Camille, ela tava sendo tipo a mina assim que tipo, todos os moleques estavam atrás dela. Tava assim, né? É verdade.
Sério?
Você tava. Tanto quando eu fui te dar...
Eu tinha muitos amigos.
Ah, mas sabe como é, né?
Será?
Ah, lógico, amor. Quando eu fui te dar o presente, o colar, tinha outro falando com você lá.
Mas esse outro era amigo, amor.
Você sabe? 100% de certeza? Que não tinha nenhum que ia mais? Não tem certeza, não dá pra você saber. Amor, nunca vai saber. Você nunca vai saber.
Eu tenho certeza, sim, por conta de um fato.
Então tá bom.
Que depois eu te conto.
Aí, beleza. Então, foi lá. Então, quando eu acordei, né? Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Fui atrás dela. Nisso, ela tava, tipo, na porta, quase indo embora, com esse cara falando com ela. Então, eu fiquei meio que perto, só de olhando, esperando esse cara acabar de falar com ela. Nisso, eu cheguei nela. Falei assim, ó, Camila, então, foi muito legal te conhecer. Ó, senti a gente dar esse colar aqui, que representações. Falei alguma coisa que nem lembro que eu falei pra ela. Nisso aí, dei um abraço. Tá, e essa parte é muito legal porque tem as duas visões. Então, eu vou contar a minha visão. Eu dei um abraço nela e, cara, foi, assim, um abraço que se eu tentar mensurar, assim, parecia que eu tava no céu, velho.
Ai, foi um abraço.
Não, perante Deus. Foi um abraço, assim, que eu fiquei, tipo... Sabe quando você tá, cansado, esse dedo na cama e fica tipo, mano, que cama boa? Foi tipo isso, eu deitei, eu assim, eu abracei
a cama. Você tá me chamando de gorda?
Não. Eu abracei você naquele momento e aí, tipo, aí você deu risada, né? E foi aquele clima, assim, e eu fiquei tipo, mano, que da hora, velho. Aí eu, crente, né? Oi. Eu, você e Deus. E, cara, e aquele abraço, né? E o abraço demorou 1 minuto, 2 minutos. E beleza, aí tchau, tchau, virei as costas e fui embora.
Minha visão do abraço foi: esse cara tá muito chabado, alto. Se eu soltar ele, ele vai cair aqui igual uma madeira podre. Eu tenho que ficar segurando ele. E foi isso que eu fiz. Eu não fiquei abraçando ele, tipo, ai, deixa eu ficar aqui nesse abraço. Eu fiquei tipo, tem que segurar esse camarada aqui. E daí passou um tempo que, tipo assim, ficou desconfortável. E eu comecei a rir. E ele achava na época que eu tava, tipo, rindo de bonita. Mas não. Só que um fato disso, como a gente ficou muito tempo abraçado, o perfume dele ficou em mim. Véi, eu cheguei no hostel que eu tava, eu fui tirar minha blusa e falei, nossa, deu. Dei aquela... Eita, Deus! E daí eu fiquei muito bugada. Muito bugada, porque na época eu tinha que resolver um rolo. Mas resolvi. Falei, tá bom, tá resolvido. Posso pensar no Vitor agora.
Beleza, né? Isso foi sábado de noite. Domingo, cara, eu acordei assim, velho. Acho que assim, se minha cabeça pensou alguma coisa aquele dia, foi nada. Porque foi só Camille. Exatamente. Cara, eu lembro que eu tava na igreja, velho. Eu ficava olhando o Instagram, vendo se ela mandava alguma coisa, se ela postava alguma foto. E sei lá o quê, onde que ela tava, se tava... Comecei a fuçar o Instagram de todo mundo, ver se eu achava ela. Enfim, e aí eu lembro que de noite eu fui sair com os amigos meus, eu comecei a contar o que aconteceu, como o abraço tinha sido incrível, e aquilo tinha... Era Deus, sei lá o quê. E meu Deus, eu tô apaixonado, e se não ver ela amanhã eu vou morrer. E beleza, velho. Tá. Domingo. Aí na segunda-feira, então 2 dias depois do abraço, tava no trabalho e tal, pensando nisso loucamente. E aí então eu abro meu Instagram, abro stories, e aí aparece uma foto da Camille. Aeroporto de Congonhas, fotinho, tênis, mala, aparecendo o colar. Falei, putz, ela tá usando o colar, velho. Ela tá usando o colar. Nisso aí a Camille já era professora de inglês.
Obviamente, gente, obviamente, fiz tudo premeditado, né? Postei a foto aparecendo o colar propositalmente.
Aí, então, peguei aquilo lá e falei, quer saber? Vou impressionar, né? Já que ela é professora de inglês, curte inglês, vou mandar um inglês, né, pra ela, né? E aí eu errei escrevi, não lembra, amor? Errei feio.
Errou.
Mas eu queria perguntar, tipo, ah, quando eu vou ver esse colar de novo, né? Quis dar uma de... Ah, é romântico.
Mas
eu... E errei o inglês, aí caguei tudo.
Mas não, não cagou, porque eu não achei, tipo, nossa, que bosta. Eu olhei e falei, ah, querido. Foi querido. Tipo, querido. Ah, é burrinho.
E simpático, tá ligado?
É, tipo, ah, tentou, né, lindo.
Tipo, mas você não perdeu ele moral. É bonito. Ah, é simpático.
Não, mas você não perdeu moral comigo.
Ah, que bom, né?
Casei com você, né,
Lili? Ainda bem. Aí eu mandei, né? E aí eu mandei a mensagem no Instagram e fiquei nervoso. O que que eu fiz? Modo avião. Porque eu não queria ficar na expectativa de, tipo, será que ela respondeu? Ela não responde. Então eu esperei umas 3 horas. Quando abri, ela respondeu. Novembro. Mano, mês que vem ela vai estar aqui, velho. Tá, aí a gente começou a conversar no Instagram.
Uhum.
Começou a trocar ideia no Instagram e tal. E aí, tipo, e a Camille sempre muito fã de livro. E eu, tipo, nunca lia livro na vida, tá ligado? Eu li um livro que eu gostei muito, assim, tipo... E aí eu fui fazer fala daquele livro e tal. Só que pra mim, a conversa, ela foi ridiculamente ruim no Instagram.
Mas pra mim foi muito boa. Eu falei, nossa, segura e lê, cara, que da hora. E ele falando com a maior paixão do livro.
Não, realmente, aquele único livro que eu tinha lido, eu gostei muito.
Porque, tipo... Nossa, velho, da hora demais, hein?
E aí conversamos um pouco, só que foi morrendo assunto no Instagram. Aí eu fiquei, tipo, de saco, assim, não curti e tal. E fiquei bolado. Nisso eu fui pra faculdade, conversando com meu amigo lá, o Danilo. falando com ele e tal, como que eu tava, porque eu tava triste, porque tinha sido meio ruim um assunto do Instagram e tal, tal, tal. Mas aí, então, do nada, um amigo meu me mandou mensagem. Eu falei, mano, vou ligar pra ele. Aí eu liguei, falei, mano, que ele conhecia a Camille, né? Falei, mano, seguinte, velho, tô apaixonado, mano. Aí ele, por quem? Falei, velho, pela Camille, do Sul. Aí ele falou, mano, sai fora. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, mano, por que não, velho? Ela se declarou pra mim ontem. Eu fiquei tipo, o quê? Como assim, velho? Como assim? Como assim? Eu fiquei arrasado.
Mas esse guri... Ah, e tinha rolo, e a gente conversava, e ficava naquele flerte. E na verdade, o que rolou é que eu virei pro guri e falei, e aí, né? Tipo, é só amizade mesmo, é algo a mais? E foi isso que eu fiz, eu não me declarei de nada. Não falei, ah, eu quero namorar com você, ai, me beija. Né? Eu só, tipo, pus o guri no lugar dele. E foi isso.
E ele falou que ela tinha se declarado pra ele. E eu fiquei arrasado, velho. Fui na faculdade, assim, pra faculdade, tava lá na aula. Você sabe quando você tá olhando pra lousa, mas, tipo, parecia, eu tava chorando por dentro, angustiado. Eu falei, mano, como assim, velho? Ontem foi tão da hora aquele abraço, deu certo. E como assim ela se declarou pra ele? Fiquei inconformado, velho. Mas beleza. Tudo certo. Cheguei em casa, ela mandou mensagem no Instagram, falando assim, ah, foi legal te conhecer e tal, beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Dia seguinte, então, eu tava, tipo, já relutando com a parada, porque eu pensei, pô, se ela se declarou pra outro cara, quer dizer que ela tá apaixonada pelo cara e não vai rolar. Mas aí, beleza. Fiquei, tipo, pensativo nisso. Então, passou o dia de trabalho e tal, fui pra faculdade, e aí cheguei na faculdade e agora eu quero que você conte a tua parte, depois eu conto a minha parte sobre isso, da mensagem do Instagram.
Ah, daí Deus tava me incomodando pra eu dar um tempo de Instagram. E daí eu falei, ah, véio, agora que eu tô falando com o guri, né, vou ter que sair do Instagram. Daí eu fiquei, né, matutando, como que eu falo pra ele me chamar no WhatsApp sem eu, de cara, tipo, chamar ele no WhatsApp, porque eu já tinha o número dele. E sem eu me parecer uma oferecida, tipo, ai, me chama no WhatsApp, hein, gato. E daí eu fiquei pensando no Miguel Perfeito. Daí, mandei mensagem pra ele. Oi, Vitor, tudo bem? Olha, vou ficar um tempo aqui sem Instagram, mas se você precisar de alguma coisa, só me chamar no WhatsApp. Tá aqui meu número. E pronto.
Aí, então, eu lembro que eu tava na faculdade, abri, eu tava sem 3G, eu lembro até hoje, tinha acabado 3G. Peguei o Wi-Fi da faculdade, entrei no Instagram. Quando eu entrei, umzinho ali no direct. Falei que eu abri Camille. Falei assim, oi, tudo bem? Então, eu vou ficar de jejum do WhatsApp. E...
Instagram.
Do Instagram. E se precisar, me chama, toma meu número. Cara, eu li aquela mensagem, fiquei cura regalada, assim, tipo, o que que eu faço? Aí eu fui pra aula, né? Fiquei matutando, o que que eu faço? Porque, tipo assim, cara, a mina, ela tá apaixonada por outro... Se declarou pro outro e eu vou chamar ela. E eu conheço o cara que se declarou, tipo, o que eu vou fazer? Mas eu pensei, velho, primeiro, esse cara não gosta dela. Então não vai dar certo. Segundo, ela falou, se precisar me liga. Só que eu tô com 20 e poucos anos e eu não preciso dela. Nunca precisei dela. Então, logo, ela tá falando pra eu chamar ela no WhatsApp. E aí, o que eu fiz? Então, fui pra faculdade. Voltei da faculdade, cheguei em casa. E aí, era 11 e pouco da noite. Fui lá e mandei. Oi, Camille, tudo bem? Aqui é o Vitor e tal. Mano, ela ficou online durante meia hora. E ela não me respondeu. Não me respondeu. E aí, depois de meia hora que eu mandei a mensagem, ela... Oi, tudo bem? E você e tal? Começamos a conversar. Você lembra que a gente conversou de primeira?
Não.
Aí, começamos a conversar. Eu lembro que a gente começou a conversar um pouco. E ela falou assim... Ah, posso te mandar um áudio? Lembra?
Não.
Você falou, posso te mandar um áudio?
Ai, amor, não lembro.
Aí você falou, manda. Aí você mandou um áudio falando alguma coisa. E aí eu comecei a te zoar do seu sotaque.
Ah, é verdade.
Nisso eu imitei muito bem o sotaque sulista. E as...
Por quê? Você é um fã de Fresno.
É, exatamente.
Então o Vitor, tipo, sabe imitar muito bem o sotaque sulista.
É. E aí eu imitei pra ela e ela deu risada e tal.
Nossa, ninguém ganhou muito.
Nossa, eu ganhei. Aqui, ó. Pum, a conversa mudou depois daquilo.
Meu Deus, eu escutei aquele áudio 1 milhão de vezes que. Ai,
por que tu não vai fazer lá as coisas lá no sul, Camille?
Muito fofinho.
E aí a gente foi lá. Foi lá. A gente começou a conversar e conversar, beleza. Desligamos o celular de noite. Fomos dormir. Dia seguinte, eu falei, cara, não vou encher o saco da mina, né?
Uhum.
Então, vamos esperar o mesmo horário, porque ela tá disponível. E eu vou estar disponível também. E aí, vamos lá e a gente conversa. Beleza. Dia seguinte, vamos lá. Lembro que eu gravei um vídeo no Instagram, postei, cantando e tal. Quero dar aquela moral, né?
Uhum.
E aí, beleza. Mesmo horário, eu mandei mensagem pra ela. Ela respondeu mais rápido. E começamos a conversar.
Só que eu não tava, tipo... Nem tchum pra joguinho, nem tchum pra, tipo, ai, ficar com essas histórias de, tipo, ai, vou demorar um tempo pra responder, ai, gererere. Realmente, eu respondi a hora que dava, realmente, tipo assim, se eu tava afim de falar, eu falava. Eu tava sem receio, sem medo nenhum. Por quê? Já tinha sido tão enganada que eu tava já, tipo, cara, se ele gostar de mim, gostou. Se não gostar, também no último homem do mundo. E bora pra frente.
É, só que eu tava, tipo, querendo... Porque por mim, eu queria falar com ela, queria já casar, né? No mesmo dia. Mas eu tinha que saber ser inteligente, né? Dar aquela moral e tal.
Se beleza, também,
valorizar,
né?
Exatamente. Não ficar indo atrás. Aí, então, eu mandei mensagem, comecei a conversar. E aí, beleza, em um determinado momento, foi crucial, esse momento foi crucial pra mim. Porque eu queria muito que a minha namorada, ou minha futura esposa, gostasse muito das músicas que eu gostasse. E tinha um cantor que eu gostava muito, e ninguém conhecia. E aí, a gente conversando sobre música e tal, aí a Camille falou, vou fazer uma playlist com as minhas músicas, e você ouve, e eu faço uma playlist com as minhas músicas, e você ouve, lembra disso?
Uhum.
A gente fez. Só que logo em seguida, aí no dia seguinte, a gente ouviu as músicas, cada um deu feedback das músicas, a gente gostou e tal.
Uhum.
E a gente virou e falou assim, vamos fazer uma playlist compartilhada?
Uhum.
Eu ponho as minhas músicas que eu gosto e você põe as suas músicas que eu gosto, a gente ouve todas. Nisso aí, quando eu fui ver o que ela já tinha colocado, ela colocou várias músicas do cara que eu gostava. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Como assim, velho? Enfim, fiquei tipo, mano, ela. E beleza, aí foi, a gente começou a conversar, nisso eu falei pra ela, mano, que da hora que você curte, tal, 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 tal. Mano, foi cada vez ficando melhor. Dia seguinte, lembro que era uma sexta-feira, a gente tava conversando de noite, e aí a gente começou a falar, 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 aí do nada a Camille virou assim, posso te ligar? Mano.
Gente, eu tava sem filtro, não tava nem aí.
Mano, eu fiquei tipo... Como assim? Nisso aí a gente se ligou, começou a conversar, falar sobre um monte de coisa. Resumo, a conversa acabou, chegou num ponto que eu e ela estávamos chorando no telefone.
É,
porque, tipo, a gente sem falar o que aí estava acontecendo, mas a gente já sabia que a gente se gostava.
Uhum.
E que tinha dado certo. Tipo, tinha sido no momento, foi match, puff, Tinder. Mas aí, tipo, foi. E aí eu olhei assim. E eu lembro que, tipo, eu fiquei muito apaixonado, velho. Dia seguinte tinha prova. Eu acordei, tipo, a gente dormiu. Eu fui dormir 4 da manhã. Tinha prova 7. Fiz a prova. Enfim, depois a gente conversou. E foi indo de pouquinho em pouquinho pra conversar. Até que um dia... Eu quero que você conte essa parte.
Um dia a gente, sei lá, tava 3 semanas falando direto. E daí eu falei, tá, né? Conversando com a minha mãe. Ela falou, ah, filha, você já tá aí, super envolvida, vê qual é que é dessa guria aí. Daí, beleza. Daí, um dia eu liguei pra ele, daí ele falou, ah...
É, porque a gente tava se ligando todos os dias de noite.
Daí, o Vitor mandou, né, ah, cara, como você está, tal.
E ela
tá
mó seca.
Você tá meio estranha, tá alguma coisa acontecendo? Daí, eu mandei um, tô preocupada. Preocupada com o quê? Falei, ah, preocupada porque a gente tá se apegando, tamo se falando todo dia... E eu quero saber qual é que é. Se tá rolando alguma coisa mais de amizade, o que que tá acontecendo. Daí ele mandou um, então. Nesse então, fala aí, amor.
Aí nesse então eu falei, quer saber? Vou mostrar tudo que eu tenho. Se eu parecer um louco, já foi. Enfim, esqueci de contar uma coisa muito importante. Que nesse meio tempo, desde que a gente começou a conversar até esse dia... Todo dia eu tava com uma... Na época eu gostava de mandar minha oração, às vezes no trabalho eu mandava um e-mail pra Jesus. E eu, cara, comecei a orar de coração, assim, Deus, se for a tua vontade, que o sentimento do coração dela aumente. E cada dia que passava a conversa, velho, ficava mais legal, ela ficava mais interessada, era bizarro. E aí chegou nesse dia, então, eu falei, então, peraí. Cara, eu desliguei a conversa, desliguei a ligação, comecei a tirar print de e-mail, tirar print de conversa.
Não desligou a ligação, não desliguei a ligação? Lindo, tá só bom. Ficou, eu só fiquei esperando.
No mudo, é. Então, comecei a tirar print de e-mail que eu tinha mandado, comecei a tirar print de conversa de amigo meu, comecei a tirar print de foto com a data aparecendo, de antes da gente se conhecer, como eu tava olhando, tirando print das fotos dela no meu celular, e disparei tudo pra ela, assim, ó, se liga, ó. Já sou apaixonado por você há tanto tempo e sei lá o quê.
Já faz 3 meses que eu penso em você e eu falo de você pros meus amigos. Véi, eu sentei na minha cama e eu fiquei em choque. Fiquei tão em choque que eu comecei a chorar.
É verdade.
De tão em choque eu fiquei. E cara, eu não tô acreditando. Eu tava aqui achando que era só um negocinho. E é muito maior do que eu tava imaginando. E daí a gente teve uma conversa séria sobre, tipo, se a gente realmente quer construir algo juntos. Eu falei, você tem que vir aqui e falar com os meus pais, porque o meu último relacionamento não foi legal e eles estão receosos com isso. E tu é aí de São Paulo, então você vai ter que vir pra cá pra eles te conhecerem e você pedir meu namoro pro meu pai. E daí...
É isso aí. E aí, aquele dia, a gente meio que se declarou de verdade. A gente combinou. Aí, naquele dia, eu lembro que foi em novembro, se não me engano... Tipo, 1 ou 2 de novembro. Acho que foi 2 ou 1, sei lá. Enfim, não importa. Mas aquele dia, na minha cabeça, tipo, mas se não houve um pedido de namoro, eu já tinha um sentimento de, cara, ela é minha namorada. E naquele dia, a gente marcou a data, dia 17 de janeiro. Então, em novembro, a gente marcou a data que dia 17 de janeiro. 17, acho que é 17 de janeiro. Eu ia lá pro sul e beleza. E aí a gente ia se ver e eu ia conversar com o pai dela.
Daí, claro que os meus pais... foram muito resistentes. Minha mãe, mais parceira, mais mãe, né? Só que meu pai falou, não é meu amigo, não entra na minha casa. É. E daí a gente fez uma janta
isso aí,
no salão de festa. Exatamente.
Só que nisso aí, a gente ficou 3 meses, né, amor? Só conversando. A gente ligava todo dia, conversava todo dia, falava sobre tudo, contava todos os podres. A gente fez tudo uma preparação pra poder chegar no namoro já sabendo tudo que aconteceu.
É. Então, quando o Vi chegou lá em Santa Catarina, em janeiro, era muito estranho, porque por telefone a gente se conhecia muito bem.
Mas só que... fisicamente não.
Então eu não sabia nem como abraçar ele direito.
Nosso abraço foi bizarramente estranho.
Foi muito estranho. Mas, tipo, depois de uns dias...
É, demorou pra acostumar.
Encaixou.
Tanto que quando a gente se viu de novo, depois de um mês, ainda era estranho.
É, ficou... É um tempo, né? É. Foi um tempo de se acostumar. Mas o meu pai deixou, tal, deu tudo certo.
A conversa é interessante, vai.
Vai, manda.
Então, beleza. Aí a gente tava lá e aí o pai da Camille não queria nem que eu subisse no apartamento deles. Foi no salão de festas. E aí rolou, foi de boa, tranquilo. E no dia seguinte eles chamaram eu e o Danilo, que é meu amigo, pra ir na casa deles. A gente conversou, foi super legal. No final da conversa eu falei assim, Arias, eu preciso conversar com você sobre a Camille. Ele falou, então tá bom, vem aqui amanhã, 8 horas. Beleza, chegou no dia amanhã, 8 horas, eu fui, segunda-feira, 8 horas, eu tava lá, a gente jantou, não, a gente conversou, sentamos na varanda, e aí o pai da Camille virou e falou, e aí, que manda? Cara, que manda? Eu só peguei o tererê assim, deu aquela... e eu virei e falei assim, então é o seguinte, vem aqui porque eu gosto da Camille, a gente tem que conversar um tempo atrás, de um tempo pra cá, e eu... realmente tenho interesse com ela, quero namorar com ela, vim aqui pra pedir realmente a mão dela em namoro pra você. E a gente, a distância não é um problema, a gente vai... Enfim, falamos, né? Um monte de coisa. E aí o pai dela falou assim, ó, sinceramente, gostei muito de você, vi que você é da família muito parecida, que você é um cara de Deus e tudo mais, mas eu não acho que vai dar certo. Mano, eu e a Camila assim, ó, arregalamos os olhos assim.
Nossa, meu pai é muito carudo.
Não acho que vai dar certo. Não, e a gente falou, não, vai dar certo sim, porque a gente quer tentar, a gente quer fazer as coisas certo, quer fazer dar certo e tal, tudo mais, falando. E aí ele meio se convenceu.
Ele perguntou pra minha mãe.
É verdade.
O que minha mãe achava. É. E aí a mãe é parça, não, tem que tentar.
É verdade.
Tal, não sei o quê. E daí, no fim das contas, meu pai liberou,
tal, liberou, tudo certo. Liberou, mas...
Ah, é.
Aí, beleza, chegou então na conversa, e aí ele falou assim, então tá bom, eu deixo vocês namorarem, mas Camille, você não vai ir pra São Paulo.
Depois de 3 meses você vai poder ir pra São Paulo?
É, 3 meses. E já fazia 3 que a gente já conversava. Aí eu pensei assim, velho, ferrou, mano.
Tá certo.
Por quê? Velho, eu tô fazendo faculdade, eu tô estagiando, eu tenho as coisas na igreja, eu tenho que fazer agenda, eu tenho um monte de coisa, e aí eu vou numa menina do sul, que tem que viajar a mocota pra vir pra cá, e eu vou vir todo mês? Não dá nem dinheiro pra isso também. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, ó, tudo bem, mas eu não concordo. Aí que ficou aquele clima, né? Como assim?
Meu Deus.
Eu falei, não concordo, porque não vai dar, assim não dá certo. E minha mãe também precisa conhecer, meus pais, minha família também precisa conhecer ela. Imagina se fosse teu filho visitando uma pessoa lá, viajando 3 meses direto pra conhecer, e você nem conhece a pessoa.
Daí a mãe, eu concordo.
É.
É verdade. Não, ela tem que ir lá sim, é verdade. Daí eles começaram.
E aí deu certo, a gente foi jantar, ficou tudo certo.
De boa.
E foi. E aí a Camille veio depois pra São Paulo, depois de um mês mais ou menos. E aí fizemos o pedido oficial e começamos a namorar no dia 25 de fevereiro de 2017.
Isso. O mais engraçado de tudo é porque não foi nada planejado.
Nada,
não foi nada,
nada, nada.
Foi
nada.
Tudo acontecendo. Só que assim, uma coisa que eu e o Victor a gente sempre teve muito em comum. Uma personalidade muito bem definida, uma identidade muito bem definida e um relacionamento com Jesus muito forte, maduro, né?
É.
Então, todo momento que a gente tinha alguma dúvida, alguma coisa, a gente sempre foi muito sincero um com o outro. A gente não segurou nada um do outro. É muito engraçado porque em nenhum momento eu, tipo assim, quis esconder algum defeito meu, quis me fazer alguma coisa diferente do que eu era. Eu sempre tive essa consciência de ser 100% quem eu era e ele também 100% quem ele era. Por isso que de cara a gente contou nossos podres, de cara a gente se abriu e a gente já falava sobre tudo, sobre masturbação, sobre problemas familiares, sobre sonhos, sobre tudo, pra realmente a gente não ter nenhuma brecha, nada que pudesse do nada aparecer e nos sabotar. E isso foi muito legal, porque a gente construiu sempre uma conversa muito franca, muito sincera, e a gente não teve surpresa no casamento.
Exatamente. E olhando pra tudo isso, né, a gente, às vezes o pessoal pesa muito, né, o rolê, né, de começar um namoro. Tipo, a grande questão, tipo assim, ah, quero namorar, estou afim de uma menina, que eu faço, o que, que eu devo fazer? Eu acho que a primeira coisa que eu penso é que a gente não pode espiritualizar a grande, entre aspas, caçada. Tipo, o que precisa acontecer? Você, homem, precisa ir atrás da mulher.
Eu acho que existe uma coisa que eu li no Twitter esses dias. O jovem cristão, ele idolatra demais o casamento.
Exatamente.
Idolatra, acha que a vida inteira gira em torno de casar.
Por exemplo, já aconteceu, isso aconteceu com você, isso, amor. Mas com a Lívia aconteceu muito. De cara, chega assim, ah, Deus me falou que você vai casar comigo.
Nossa, nunca aconteceu comigo, graças
a Deus. E os caras nada a ver. Tipo assim, o neto, não, que é o namorado da Lívia, não falou isso pra ela.
É, mas é porque é uma coisa muito estranha, porque é como se existisse uma coisa, tipo, uma opinião pessoal minha.
Tá.
Mas eu não acredito que existe só a pessoa certa. Eu tenho um amigo meu que ele discorda totalmente de mim e a gente discute muito sobre isso.
Beijo, Matheus.
Né, a gente nunca se entende. E tudo bem, é a minha opinião só. Eu acho que existem probabilidades de darem certo, de as coisas darem certo. Até porque a gente muda, as coisas acontecem na nossa vida.
A gente se adapta.
Eu comecei o meu relacionamento com o Victor achando que eu ia ser missionária na Índia. E as coisas foram acontecendo, eu fui tomando certas decisões na minha vida, me encontrando em Deus, e hoje eu creio que não. Que durante um certo tempo Deus me levantou para interceder sobre algumas nações da Ásia, e não que o Senhor realmente tenha esse plano para mim, para eu morar lá para sempre. Então, tipo assim, é muito louco como a gente quer colocar os planos de Deus dentro de uma caixa. Sendo que nós somos seres que estamos constantemente sendo moldados e constantemente descobrindo novas faces de quem Deus é, descobrindo novas revelações da palavra de Deus a nosso respeito e a respeito dele mesmo. Então, tipo assim, não tem como a gente pegar e falar, por exemplo, ah, namoro cristão, pra dar certo, tem que ser assim, assim, assado. Falam que tem que orar um ano, 6 meses. Mano, eu acho que assim...
Tem que estar na vida de oração sempre.
Não vai adiantar nada você orar um ano com o cara e vocês não terem o mesmo propósito de vida, o mesmo foco. Ou se vocês... Se você é homem, não tem nem um trabalho. Se você é homem e mulher, não é nem dizimista.
Ou tipo assim, tô orando, mas sai junto e dá uns pega.
É.
Tipo, qual que é o sentido disso?
Exatamente. E uma coisa muito louca é que o cristão, ele se prepara mais pra casar do que ir pro céu.
É.
Se a gente vivesse uma vida se preparando pra ir pro céu, se preparando em construir coisas que são eternas, alinhando a motivação dos nossos sonhos com os de Deus pra nossa vida, e não só pra ter um homem ou ter uma mulher, as coisas na nossa vida dariam uma volta.
Exatamente, tipo assim... tenho que orar 6 meses pra casar? Você tem que orar a vida inteira. E tipo, Deus vai, tipo assim, vai... Entendeu? Tipo, Deus vai alinhar o propósito. Tipo, nenhum momento eu precisei chegar pra Deus e falar, Deus, me confirma que é Camille. Do nada, sem eu pedir, chegou um cara e confirmou. Porque Deus alinhou o propósito. Tipo assim, não foi algo forçado, foi Deus confirmando. E algo que, tipo assim, sentimos paz... Sentimos paz pela minha família. Depois de tudo o que aconteceu, foi paz pela família da Camille. O nosso namoro foi em paz também. Tivemos problemas? Lógico, a gente sempre tem. Mas tudo foi confirmado porque vivemos sentindo paz. E a gente já tinha uma vida constante, uma vida firmada, identidade firmada em Deus. Então isso já ajudava muito.
Então, tipo assim, é uma idolatria tão grande a respeito do casamento, como se a sua vida fosse resumida... Pra homem, ou pra mulher, pra ser humano. Sendo que você foi criado e planejado para o Senhor. Não pra só casar.
Casar é um ajuntamento de propósitos.
Isso é tão perigoso porque dentro do casamento, até se a gente faz as coisas só motivados em só pra homem, por exemplo, se eu quero fazer tudo só pra você, eu vou me frustrar quando você não reagir da forma que eu quero que você reaja. Agora, se eu limpo a casa, não tô limpando só pra você. Eu tô limpando porque é algo que o Senhor colocou na minha vida pra fazer. Então, mesmo quando você chegar em casa e não perceber que eu botei uma planta nova, eu não vou ficar triste. Porque eu não fiz só pra você, eu fiz pro Senhor.
Exatamente. Sabe?
Então, eu acho que isso dá pra aplicar em tudo na vida. Não tem jeito certo. Ai, Camila, então você tá dizendo que eu tenho que dar uma aparência no cara? Não. Isso é da minha personalidade, eu sou meio louca, entendeu? Eu acho que você tem que saber quem você é.
É exatamente.
E não pode ficar aceitando migalha, nem homem nem mulher.
É exatamente. A grande questão é essa, tem identidade firmada. Quando a gente tem a identidade firmada em Deus, a gente sabe quem a gente é, tudo fica mais fácil, porque a gente tá de verdade ligando dane-se pra se a gente vai casar ou não. Porque nosso objetivo de vida não é só casar.
Exato.
Isso é só uma coisa que pode ou não acontecer.
Exato.
Mas o namoro... Na hora errada, ela vai trazer coisas muito ruins.
Uhum.
Lógico, traz aprendizado? Traz. Mas, por exemplo, quantas vezes pessoas, ou até mesmo a gente, se frustrou com namoros e que fizeram mais mal do que bem.
Uhum.
Só que se eu tivesse sido obediente a Deus, tivesse sido esperado em Deus, talvez eu nunca teria vivido isso, teria sido mais feliz. Talvez a gente entraria no casamento, às vezes, sem alguns problemas que a gente teve que enfrentar por causa de namoros antigos.
Total.
Enfim, tipo, a grande questão é... Viver a vida, literalmente... baseado nos princípios cristãos e em relacionamento com Deus, né?
Viva uma vida com Jesus, sabe?
Busque viva uma vida leve.
Busca maturidade emocional, pelo amor de Deus, gente, vamos se curar. Para de viver uma vida religiosa, para de viver uma vida de acordo com o que as pessoas querem de você e não aquilo que Deus quer de você. Para de justificar os teus pecados, os teus erros com argumento cristão. Gente, eu canso de eu mesma fazer isso, justificar os meus erros com, é o que o Senhor, Deus me fez assim... Ou usar a própria Bíblia pra você continuar no erro. Sabe, a melhor coisa da vida é viver uma vida de humildade, de arrependimento em todas as áreas. Casar, se relacionar é só um detalhe, é maravilhoso, né? Mas precisa ser vivido com maturidade. Não adianta, maturidade espiritual e emocional. Não adianta, casamento não vai resolver a sua vida. Namoro não vai resolver a sua vida.
É isso. E vem a grande pergunta no final. Será que eu casei com a pessoa certa? Óbvio.
Ah, lindo.
Deus confirmou?
Sim.
E é isso.
Eu tô achando que era uma declaração de amor.
Te amo.
Também te
amo. É isso.
Gente, mais dúvidas, estamos sempre com os nossos ouvidos abertos pra vocês.
Manda direct pra gente, a gente tá lendo tudo.
Eu sei que tem muita gente com muita dúvida sobre isso e acho que todo jovem quer muito casar, quer muito se relacionar. Então, qualquer coisa, só me encontrar no Twitter, Cabanas Camille, ou no meu Instagram, Camille Cabanas.
E no meu Instagram e no meu Twitter, mais o Instagram, né? O Twitter eu ainda não tô mexendo tanto. Mas o meu Instagram é @bember, segue a gente. A gente tá postando os podcasts, tem muita coisa acontecendo. E é isso.
E conta pra gente quais experiências que vocês querem que a gente divida. É, acho que, assim, 70% dos pedidos foram pra saber como a gente se conheceu. Então, a gente não vai abrir como foi a nossa lua de mel. Parem de pedir, gente. Parem. Pelo amor de Deus, gente. Mas é isso. É nóis. Tamo junto sempre.
E aí, ouçam esse episódio e os últimos também. E segunda-feira que vem tem mais um novo.
Yes. Um beijo,
lindos. Adiós, muchachos. Tchau.